dia, boa tarde, boa noite, comandante de tripulação do Pilot Nation Podcast. Quem fala, o Bertotti, com Ground Structure número 11. Hoje o assunto será Runaway Incursion, o que é, as causas e como evitar. Comigo aqui no GI, nesse novo formato de hoje, o Agnaldo Silveira, o Mestre Jedi. Como é que tá, Jedi?
Buenos amigos do Pilot Nation, como é que tá, Bertotti?
Tudo bem, cara, tranquilo no mais, aqui de boas. Vamos falar hoje sobre uma coisa bem importante, né, que é o Runaway Incursion, né. A gente vai falar também sobre o desastre de Tenerife, né, que é um acidente emblemático, né. Sempre que a gente fala, que a gente comenta Runaway Incursion, a gente lembra desse acidente, né, em Tenerife. Existem outros acidentes também, teve um quase acidente, né, em Boston um tempo atrás. Então a gente vai falar um pouco sobre Runaway Incursion, o que é a definição, como evitar, como agir. Né? A gente sabe que a gente decola às vezes de aeroporto não controlado, a gente decola de aeroporto controlado. Então como agir em cada situação para evitar esse problema, né? Essa que pode gerar um desastre, né, Jedi?
Ground Destruction, Pilot Nation.
Esse acidente de Tenerife aconteceu em 27 de março de 1977, no aeroporto de Los Rodeos, localizado na ilha espanhola de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Como é que foi esse acidente aí, Bertotti? Envolveu dois 747.
Um da Pan Am e o outro é da KLM, né? São dois aviões de grande porte, né? Dois 747, né? 583 pessoas morreram, o maior desastre da aviação da história, né? Então teve uma explosão, uma explosão de bomba no aeroporto de Gran Canaria, né? E uma ameaça de uma segunda bomba também. O que que aconteceu, Jedi? Os voos foram desviados, né, de Gran Canaria para Tenerife, né, que é um aeroporto menor, um aeroporto que não estava acostumado a receber esse tipo de tráfego, né? Então, o que aconteceu? Problemas com visibilidade, né, a visibilidade se deteriorou, né, também houve erros humanos, como a gente vai ver no decorrer desse episódio, né, do próprio controle de tráfego aéreo.
Então foi uma combinação de fatores.
Como a gente sabe, né, Jedi, os acidentes sempre ocorrem como... Nunca é simplesmente um fator, né, sempre são vários fatores. Tem aquela coisa da corrente, dos elos da corrente, né, as pessoas tem essa coisa. Muitas pessoas falam também daquela feijoada, né, que a feijoada tem vários ingredientes, né. Então, tem o pezinho de porco, tem o bacon, tem o próprio feijão. Então, quando esses ingredientes se juntam, é que a coisa acontece, né? Então, em Tenerife aconteceu isso, né? Teve erro humano, teve meteorologia, né? Teve a própria falha de comunicação entre o controle e o avião, no caso, um dos 747 da KLM, que tentou decolar sem autorização, né? Sem o clearance para decolar. A gente vai ver isso aí também.
A explosão de uma bomba no aeroporto de Gran Canaria fez com que todo o tráfego aéreo fosse desviado para esse aeródromo, congestionando o estacionamento das aeronaves. E aí, com isso, as taxiways foram usadas, o que causou bastante confusão no manejo do tráfego no solo.
Pois é, Gilda, a gente tem que lembrar também, a gente tem que pensar que em 1977, né, quando ocorreu esse acidente, a gente está falando de 40 anos atrás, então a aviação já não é mais a mesma, né? Então, muita coisa evoluiu tanto na aviação, tanto nos instrumentos, também na fraseologia e no cuidado com esse problema de runaway incursion, né? Especialmente depois de um desastre como esse, né? Que mais de 500 pessoas morreram, né? Então, o que aconteceu? Esses aviões, né, os dois 747, foram transferidos, foram direcionados para Tenerife, né? Depois de uma bomba, né, em Gran Canaria, né, e uma ameaça de segunda bomba, foram transferidos para lá, né, para Tenerife. Também, sendo que Tenerife era uma cidade pequena, né, um aeroporto pequeno que não estava acostumado com esse tipo de aeronave, né? São, especialmente dois 747 naquele lugar. Então a gente também tem que falar, pensar que os controladores também não estavam acostumados, né? A torre, o ground também não estavam acostumados com isso, né? Então foi um caos naquele aeroporto aquele dia, né, Jedi?
E para ajudar, como a gente já comentou aí, um dos fatores foi o clima. O clima na região, o clima na ilha, propicia muito a formação de nevoeiro. E naquele dia, especificamente, o nevoeiro era muito denso, que nenhum avião conseguiu estabelecer contato visual entre si e entre os controladores. E aí, como o aeroporto naquela época não tinha radar de solo, os controladores poderiam guiar-se apenas por relatos fornecidos pelos pilotos perante a sua localização atual.
É, outro problema aqui, Jedi, a gente pode perceber que é um aeroporto pequeno, tá? A gente não tem comparação esse aeroporto de Tenerife, né? Quando a gente pensa em Guarulhos, por exemplo, Congonhas, JFK ou qualquer outro aeroporto grande, né? Então não tem essa quantidade de taxiways grande, né? De várias pistas, vai, pistas cruzadas, pistas paralelas, né? Então esses dois 747 foram estacionados, né, nas próprias taxiways, né? O que fez com que a mobilidade, a movimentação deles fosse bem restrita, né, desses dois 747.
É, logo que o KLM taxiou pela pista e fez o giro, o Panam foi autorizado também a taxiar e posicionar-se logo atrás do KLM, na espera para a decolagem. Mas logo após completar o giro, o KLM iniciou a corrida de decolagem, mesmo com o Panam ainda taxiando pela pista. Quando o Panam avistou as luzes de decolagem do 747 da KLM, ele tentou desviar. A manobra foi muito tarde e colidiu com o Panam, que se despedaçou pela pista.
Pois é, então, Jedi, a gente tem aí um KLM, tá, decolando, 747 decolando pesado, tá? E a gente tem o outro, o 747, o da Panam, tentando cruzar a pista, então, né? E os dois sem visibilidade, os dois sem se ver, tá? É uma coisa, assim, que parece... parece é inacreditável, né? O próprio piloto, o 747, da KLM, tentar decolar sem visibilidade do outro lado. Isso é uma coisa, assim, que não poderia ter acontecido. Mesmo em 1977... ou nos anos 50 ou 40, foi uma coisa assim, um piloto 747 como ele, um comandante experiente, né? Não estou muito ao piloto 747 do Panam, né? A tentar desviar, tentar aumentar sua potência, tentar cruzar a pista o mais rápido possível, né? Mas não foi rápido o bastante para ele evitar essa colisão, né, do KLM com o Panam.
E como esse acidente ocorreu em um território espanhol, a Espanha foi responsável pela investigação do acidente.
A investigação revelou que a principal causa do acidente foi o capitão do KLM decolar sem autorização dos controladores, né, da torre, no caso, né? Não foi intencional, tá? Ele não fez isso intencional. Gerou uma confusão na hora do clearance, né, na autorização para decolagem. Ele não tinha recebido autorização para decolar, tá? E ele decolou mesmo assim. Ele entendeu, na verdade, que ele estava autorizado a decolar. Na verdade, ele pensou ter sido, ele acreditou ter sido autorizado. Essa pronúncia, por causa da pronúncia da torre, né, do controlador da torre de Tenerife, né, na verdade, o controlador da torre de Tenerife deu autorização, né, para alinhar e esperar, né, não foi para decolar, no caso, né.
Aí os investigadores holandeses, né, que acusaram a KLM de fornecer um mau treinamento aos seus tripulantes, voltaram atrás da acusação, que constataram que o controle de tráfego aéreo e acusaram o controle de tráfego aéreo pela má compreensão da língua inglesa.
Pois é, Jedi, aqui a gente tem o outro elo da corrente, né, que é a comunicação, que é a língua inglesa, né? Até hoje, a gente tem uma padronização hoje em dia, né? A gente tem a prova da ICAO, né? Essa é uma prova de inglês, que tem um mínimo, né? O mínimo é 4 para as pessoas que não são de origem dos países que falam a língua inglesa, no caso, né? Então, o pessoal que mora na Espanha, o pessoal que mora no Japão, China, outros países, eles têm que fazer, é obrigatório fazer, ter essa prova, ter um mínimo de 4, né? ter o mínimo 4 na prova de inglês, da ICAO, né? Então, em 1977, não tinham isso, né?
É, exatamente, ainda não tinha essa padronização, essa certificação, né? Porque esse certificado aí de idioma é requerido para as operações internacionais, tanto de quem voa em espaço aéreo internacional, quanto também quem controla esses voos internacionais.
É, vai lembrar o pessoal que está ouvindo a gente aqui, cara, que isso aí pode acontecer em qualquer lugar, não só em aeroportos grandes, mas pode acontecer também em um aeroporto pequeno, né? É, o aeroporto da cidade, o aeroporto pequenininho, né, não controlado, isso pode acontecer também, né? Então tem que estar ligado, né, na hora de decolar, sempre quando for decolar, está seguro que não tem uma outra aeronave também na pista ou cruzando a pista, né? É, isso aí é muito importante. Isso pode acontecer por problemas operacionais, no caso, como aconteceu com esse acidente de Tenerife, né? Esse problema do inglês, né? Esse problema que aconteceu pela torre, né? Pelo controlador da torre, a pronúncia não foi a mais adequada, né? A gente tem também esse problema do pilot deviation, né? Que esse piloto decolou também, pelo motivo também dele não ter entendido, né, o próprio sotaque, né, do controlador da torre, um pilot deviation também, né, ele decolou sem a clearance, né, sem autorização para decolar. E aqui a gente tem também um veículo cruzando a pista, no caso o 747 da Panam. Então a gente tem os três grandes problemas aqui: operacional, o pilot deviation e um veículo, no caso o 747, cruzando a pista, né?
É isso mesmo, Bertotti. E já, inclusive, me aconteceu numa aproximação para pouso, eu tive que arremeter porque tinha um cão, estava no meio da pista esperando os aviões chegarem, e eu tive que arremeter nessa ocasião aí.
É, a gente tem dois tipos de aeroportos aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem aeroportos controlados e não controlados, tá? Então, eu geralmente eu vou em não controlado, hoje mesmo eu fiz um voo num aeroporto controlado, né? Então, o que acontece? Quando a gente está voando em não controlado, a gente é responsável por ver, por observar o tráfego, tá? A gente evitar o tráfego. Quando a gente vai ingressar na pista, sempre ter certeza, né? Ou observar se não tem algum outro tráfego, né? Na pista, pousando, no caso, ou decolando, cruzando uma pista. Pode ter carros, tá? Porque não controlado. E quando a gente pensa em não controlado, pode ter um carro, pode ser uma pessoa que aluga um hangar. Isso acontece também. Aqui também acontece, Agnaldo, geralmente, porque aqui, eu estou falando de um lugar onde tem muito aeroporto, existem muitos aeroportos aqui. Então, existem aeroportos, cara, em áreas não bem muito longe, áreas bem muito remotas, né? Então, a gente tem animais cruzando a pista, né? A gente tem muitos animais cruzando a pista. Esse é um detalhe. Em outro tipo de aeroporto, que é o aeroporto controlado, aí a gente tem o controle, a gente tem a torre, a gente tem o ground. Então eu tô falando no ground, no caso, né, taxiar sempre com autorização, né, do ground. A torre, não decolar se tu não tiver a clearance. Quando a gente fala clearance, pro pessoal entender e se acostumando um pouquinho mais com o inglês, que eu acho que é muito legal, é importantíssimo na aviação o inglês. Então não decolar sem o clearance ou autorização da torre, por quê? Porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o 747, né? A aeronave decolando, alguma outra aeronave cruzando a pista.
Sim, e é preocupante até evitar proceder com a decolagem sem o clearance, né? Sem a autorização expressa, justamente porque, às vezes, você está num aeródromo e que, de uma ponta a outra da pista, você não tem completa a visibilidade, né? Já o pessoal da torre tem essa visibilidade e consegue informar qualquer tráfego ou qualquer objeto que tenha invadido a pista.
Então, quando a gente está decolando, né, de um aeroporto controlado, geralmente para aviação geral, o pessoal não vai decolar muito de aeroporto classe Bravo, mas tem o Charlie e tem o Delta. São aeroportos movimentados, tá? Então, quando a gente decola desse tipo de aeroporto, né, a gente tem que manter o controle, manter o contato com a torre, tá, ou com o solo. E se tu decolar, por exemplo, se for táxi, tu começar o teu táxi, iniciar da rampa, por exemplo, tá, por uma taxiway, e tu não tiver autorização para ingressar naquela taxiway, isso aí é uma pilot deviation, tá? Isso é um desvio do piloto. O piloto não pode fazer isso, tá? O piloto não pode decolar sem autorização para decolar, de autorização no caso da torre, tá? Se tu decolar sem autorização da torre, se tu ingressar numa taxiway sem autorização, cruzar uma taxiway sem autorização, isso é um desvio, tá? É uma pilot deviation. Tá? Então, cara, isso aí é muito sério, né? Isso aí tu pode até perder a tua licença, tá? E mesmo que não ocorra nenhum acidente, mesmo que tu vá para tua casa feliz, vai ver tua família, se tu fizer isso, tu pode perder tua licença. Aqui nos Estados Unidos é muito sério, tá? Eu vou te dar um exemplo, Agnaldo. Se tu chegar a fazer, chegar a decolar sem autorização, tá? O que que vai acontecer? Pode, com certeza isso vai acontecer. Tu vai decolar, depois da decolagem, o controlador da torre vai falar contigo assim, vai falar o prefixo do teu avião e ele vai pedir se tu tem como anotar um telefone, tá? Tu vai anotar esse telefone. Quando tu pousar, tu vai ser obrigado ali, tu vai ter que ligar para esse controlador e aí tu vai ter que explicar o motivo do teu desvio. Por que que tu desviou da tua... Por que que tu teve esse pilot deviation? Por que que tu não... Por que que tu decolou sem autorização? Então a gente sabe, né, Agnaldo? O piloto pode desviar de qualquer regra da aviação, em caso de emergência, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o JFK, tu precisa dar autorização para pousar no JFK. Se eu tiver uma emergência perto do JFK, eu vou pousar no JFK. Eu não quero saber de autorização, eu vou pousar, eu vou anunciar que eu vou pousar no JFK, eu vou... vão me passar por, provavelmente vão me passar para a torre do JFK e eu vou pousar no JFK. Por quê? Porque eu estou salvando a minha vida, tá? Teve algumas histórias, teve muitas histórias sobre isso, né, que a gente vai falar em episódios posteriores a esse, né, que pessoas morreram, tá? Pessoas morreram esperando uma autorização para pouso, tá? Tu tem que pensar o que que é melhor para ti, desviar, ter uma pilot deviation, tá? Tu te desviar das regras da aviação e salvar a tua vida, ou fazer o que as regras mandam e acabar ocorrendo um acidente, né? Tu tem que pensar isso. Eu acho que é melhor se desviar dessas regras, tá? E depois, quando tu pousar, tu explicar o que aconteceu. Mas aqui não é o caso. A gente tá falando de uma pessoa que decolou sem autorização. Então, provavelmente, tu vai ter muita coisa para explicar quando tu pousar.
Até porque... existe uma máxima na aviação que decolar é opcional e pousar é obrigatório. Então, se você está com alguma pane e precisa pousar, você anuncia que vai pousar, apenas informa que vai pousar e depois dá as devidas explicações.
Pois é, a gente tem alguns antídotos, né, para diminuir ou mitigar os riscos, né, do runway incursion. Um deles no Brasil a gente chama de carta de aeroporto, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de airport diagram. São cartas, são uma espécie de mapas, né, para a gente poder se localizar no aeroporto, né? Então a gente tem as taxiways, a gente tem as pistas, designação das pistas, né? E a gente tem também hotspots, que aqui a gente chama hotspots, são áreas do aeroporto, né, da pista, no caso, as taxiways, onde há risco de colisão. É, então a gente tem isso, tem as frequências também, né? Eu queria que tu explicasse no Brasil também como é que funciona, se é como aqui nos Estados Unidos, hotspots, se vocês têm isso aí também. Como é que é essa carta de aeroporto aí no Brasil?
Aqui no aeroporto de Guarulhos, além disso tudo que tem aí, desses pontos aí, desses fixos, tem que ter um cuidado maior ao transitar ou taxiar, existe também um recurso, que é o radar de solo. O radar de solo, eu acho que nos grandes aeroportos aí, aeroportos internacionais, com certeza são equipados com isso, né? O radar de solo, ele mostra numa tela do radar na torre os pontos cegos do aeródromo, onde se movimenta as aeronaves.
Aeroporto não controlado tem aquela máxima, see and avoid. Então a gente tem que ver o tráfego, observar o tráfego e evitar o tráfego, né? Então a gente tem que estar sempre de olho antes de decolar, antes de ingressar na pista, antes de sair do ponto de espera, porque no Brasil chama ponto de espera, então ponto de espera do aeroclube, antes de sair do ponto de espera, a gente tem que sempre observar se tem outro tráfego, né? Se tem um carro, se tem pessoas caminhando também, pode ser que tenha pessoas trabalhando, né? Então a gente tem que observar e evitar, né? E isso é para aeroporto não controlado. A gente é responsável pelo que a gente faz, pelo nosso movimento em aeroporto não controlado. Aqui nos Estados Unidos é assim, no Brasil eu acredito que seja assim também. A aviação não muda muito, né? Estados Unidos, a gente tem algumas diferenças aqui, né? Mas basicamente é a mesma coisa, né? Quando a gente decolar, por exemplo, de Guarulhos, a gente tem a torre, a gente tem o ground, né? A gente não pode fazer nada por conta própria, a gente sempre tem que pedir autorização. O clearance, né? O famoso clearance, né? Agora, se a gente estiver decolando de um aeroporto não controlado, a gente não vai ter a torre e o ground, né? O solo ou a torre controlando a gente, né? Vira à direita em alfa, esquerda em whisky, por exemplo, né? Pronto para decolar, autorizado. A gente não vai ter essa torre fazendo isso por a gente. Isso, às vezes, pode dar uma sensação de assim, que tu tá protegido pela torre. No aeroporto não controlado, a gente não tem não tem a torre para controlar o ground. Mas uma questão aqui, a gente sabe que o ser humano é falho, tá? E mesmo a torre é falha, mesmo o ground, o controle do solo pode ser falho também. Então, mesmo que tu tenha uma autorização, é muito importante isso aí, Jedi. Mesmo que a gente tenha autorização para decolar, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para a direita ou para a esquerda, né? Para frente, vê se não tem nenhuma aeronave na pista, vê se não tem uma aeronave pousando, tá? Isso aí é porque a gente, como eu falei, o ser humano é falho. Então pode ser que para a gente evitar um problema, um acidente ou qualquer incidente, dá uma olhadinha. Esquerda, direita, livre, esquerda, livre, frente, livre, direita, livre. Isso é muito importante também. Tem muita gente que faz isso, eu faço isso voando em aeroporto controlado. Tá? Eu não confio 100% na torre, nem 100% no solo, no controle do solo, porque eles podem... o ser humano, esse pessoal tem uma carga de trabalho muito grande. Tá? Então imagina um controle Kennedy, aqui no Kennedy, a torre do Kennedy, o ground do Kennedy, ou mesmo voando, né? A aproximação... O departure, né? Em São Paulo é a mesma coisa. São dezenas, são milhares de voos, né? Semanalmente, né? Então a gente tem que sempre dar uma olhadinha antes de fazer alguma coisa, né?
E a prova disso é que o maior desastre da aviação mundial aconteceu em um aeroporto controlado.
Perfeito, Jedi. Então, pessoal, não esqueçam, sempre que estiver decolando, taxiando, direita livre, frente livre, esquerda livre. E quem gostou do episódio de hoje, como é que faz, Jedi?
Siga a gente no Instagram, @PilotNation, e nas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Anchor e outras.
Pilot Nation Podcast.
Beleza então, cara. Abraço a todos, abraço Jedi, fly safe, fui!
Cloud Destruction, Pilot Nation.